Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. À noite apareceu Henrique Teixeira, que andava um tanto arredio. O médico desistira do seu plano de trazer Hermano às partidas do Sr. Veiga, desde que Dona Felicia tinha abandonado a ideia do casamento. Continuou, porém, a frequentar a casa com a mesma assiduidade. Foi só quando percebeu certa repulsão de Amalia para ele, que retirou-se. A causa dessa repulsão não a podia precisar, mas suspeitou que referia-se a Hermano. Seria porque fora ele quem envolvera o amigo na existência da Mussá? Ou era ao contrário porque não tivera força de aproximá-lo delia? A verdadeira causa, nós a sabemos. Era a indignação que Amalia sentira contra o esposo infiel e que resaltava sobre o amigo como sobre tudo mais que lhe pertencia. Já tive o prazer de ouvi-la hoje, disse o doutor apertando a mão de Amalia. Passou por ele. Estive na sua vizinhança. Amalia entendeu a alusão. A exclamou com indiferença. Quando a moça começou a cantar naquela manhã, Teixeira estava em casa de Hermano e conversavam os dois no gabinete. As primeiras notas este levantou-se, esqueceu a presença do amigo e, saindo à chácara, aproximou-se da casa vizinha, resguardando-se com a folhagem do arvoredo. Teixeira, que o acompanhara, sentou-se junto dele e escutou. Aquela vivacidade do amigo, tão alheio a tudo que não se prendia à antiga existência, e a emoção com que ele ouvia a Amalia, que o surpreenderam. Interrogou suas recordações. Julieta cantava essa ária, o que explicava tudo. Menano Volcan, Hermano voltou ao gabinete e continuou a conversa, sem a menor alusão ao incidente. Henrique, de seu lado, também absteve-se de qualquer observação e muito de propósito. Deixando o amigo, lembrou-se o doutor de fazer à noite uma visita à família Veiga, e no primeiro ensejo referiu a Amalia todas as circunstâncias do que ele chamava um triunfo. Um triunfo artístico, bem entendido, acrescentou sorrindo. Os outros não são para um ime, observou Amalia em um tom de modéstia desdenhosa, que tornava ambígua sua frase. A moça conteve e dissimulou a alegria produzida pela confidência do doutor. Agora sabia que Hermano a tinha ouvido e que sua voz atraía aquele homem indiferente ao mundo. Esta certeza encheu-a de confiança. Desde esse dia não cantou mais a Lúcia. Às vezes ensaiavam os prelúdios, como quem se preparasse e de chofre passava a outra peça, que executava primorosamente. Compreende-se bem o que devia ser Amalia nesses dias, convencida como estava de que o seu encanto, o seu condão, estava na avó. Todos os esplendores de sua formosura, todas as seduções de sua pessoa, toda sua graça e gentileza, ela o transportou para a música, idealizou em arpejos e melodias. Quem já lhe tivesse admirado a beleza reconheceria nesse canto inspirado que era como uma transfusão sua de radiante imagem. Seus lábios sorriam num trinado, com a mesma garra e disse com que desabrochavam a sua rubra flor. A moça já não duvidava de seu império. Ela sentia em torno de via a envolvê-la incessante, a admiração de Hermano. A cada momento, eu adivinhava na espessura das árvores, na penumbra de uma janela, o olhar que a buscava com ansiedade e a seguia infatigável. Entretanto, mostrava-se desapercebida dessa contemplação. Se aparecia à varanda ou pai receava no jardim, não dava o menor sinal de upar-se com a casa vizinha, que antes a absorvia tão completamente. Saía agora mais vezes, para ter o gosto de ver-se acompanhada de longe e respeitosamente, ou para tornar mais desejada sua presença. Amalia não tinha cultivado a arte de fazer-se amar, que chama-se faceirice, mas parece um dom natural da mulher. São as asas da borboleta, que nascem na estação própria, quando é tempo de voar. As partidas do Sr. Veiga tinham continuado menos brilhantes do que outrora, porque Amalia já não as animava com sua alegria e espírito, mas sempre concorridas. Dona Felicia insistia nessas recepções, com a esperança de distrair a filha. Uma noite Amalia, que mostrava certa volubilidade nervosa, dirigia a miúdo os olhos para a porta, como se esperasse alguém. Eram 8 horas. Henrique Teixeira entrou, acompanhado por um cavalheiro alto e elegante. A moça estremeceu reconhecendo o Hermano. Entretanto, tinha um pressentimento, mais do que isso, a certeza dessa visita. Ninguém lhe dissera coisa alguma, mas ela percebeu por certos antecedentes que o fato ia realizar-se enfim. Hermano apresentou-se ele próprio a Amalia, como um admirador de sua bela voz, que o tinha por muitas vezes arrebatado. Já me ouviu cantar?
Hoje?
Perguntou Amalia simulando ironicamente uma surpresa. Não me conhece então? Interrogou o cavalheiro, sua vez, pousando no semblante da moça um olhar comovido. Se nunca o vi, observou a moça com a mesma estranheza. Nuá, ela cerrou as palpebras corando, quando as ergueu de novo, o todo segredo de sua alma estava nos seus olhos límpidos e no meigo sorriso que veio à flor dos lábios. Depois disso fadaram sobre 1000 nugas dessas que servem às conversas de sala. Eles bem sentiam a insignificância de suas palavras, mas achavam um prazer nessa troca de futilidades que os retinha juntos e dava-lhes pretexto para comunicarem-se pelo olhar e pelo gesto. O mesmo aconteceu nas outras noites. Quem os visse tão preso, um do outro, tão entretidos na sua conversa, pensaria talvez que tratavam de coisas importantes, quando efetivamente não se ocupavam senão de trivialidades já muito repetidas. Nesta fase de a existência de Amalia e Hermano, nada de novo e de particular. Foi o que tem sido sempre e há de ser eternamente a aurora do amor. Quem não conhece essas doces alvoradas do coração, que espancam todas as sombras e nos transformam a vida em um esplendor? Hermano não se lembrava mais do homem que fora, nem tinha consciência de outra vida, senão essa que lhe trouxera Amalia. Quanto à moça, seus primeiros terrores, a indignação que sentira, o segredo que surpreendera tudo se dissipara como por encanto. Ignorava o passado. A viuvez de Hermano, as rãs dele com a desconhecida, ela não sabia mais disso, não sabia senão que amava. Como se havia operado esse milagre? Ninguém o poderia explicar, nem eles mesmos que não tinham consciência da revolução profunda consumada em sua vida no espaço de alguns dias apenas. Mais de 3 anos foram vizinhos, avistando-se frequentemente, sem que se preocupassem um do outro. De repente, algumas palavras de uma conversa, algumas notas de uma ária, decidiram de seu mútuo destino. Dona Felícia enchera-se de esperanças e julgou-se dispensada do sacrifício de viagem à Genaiua-Ropa, a qual só os extremos de mãe a obrigariam. A prudente senhora sempre entendera que, de todas as mudanças de clima, a mais proveitosa para uma menina depois dos 18 anos era essa que ela faz da casa paterna para o domicílio conjugal. Qual viste? Dizia aos médicos. Eu não lia como a água da pia. Entretanto, os dias corriam, e o acontecimento esperado não se realizava. Debalde, a senhora chamava constantemente a conversa para o assunto da viagem, e insistia na proximidade da partida, lembrando as mágoas da separação. Os dois apaixonados, absorvidos consigo, não escutavam. Para eles não havia nem passado nem futuro. A vida resumia-se no presente, e o presente era aquela íntima efusão em que isola avance dos outros, em canto da sala. Uma vez, porém, Dona Felice interrompeu a confidência de todas as noites para interpelar diretamente a filha. Amalia, teu mamã vai escolher os camarotes. Não queres ir com ele? Tão cedo, observou Borges. Ainda faltam 2 meses. O senhor Veiga quer prevenir-se com antecedência para obter os melhores lugares. Mamãe não vai? Perguntou Amalia. Eu não só de falar em vapor já estou enjoada. Irei com papai. A que horas? Depois do almoço. Às 10 e o ras, disse a moça enviando a Hermano em um olhar essa indicação. Ele compreendeu. Então sempre se resolve a deixar o seu Rio de Janeiro. Mamãe vai. Mas a senhora podia ir. Com quem? Perguntou ela surpresa. Com seu marido. Amalia enrubesceu. Posso falar, Rai? A moça ergueu-se perturbada e aproximou-se da mãe para dizer-lhe ao ouvido. O senhor Hermano pergunta se pôde falar. Ah, papai. Dona Felicia voltou seus pios pede e disse-lhe com um sorriso. Pio dei, ele está no gabinete.